Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Introdução ao ESG Meio Ambiente, Social e Governança Corporativa, de Augusto Cruz. É um livro introdutório de não-ficção voltado à compreensão do ESG como ferramenta de gestão e de avaliação empresarial. A obra apresenta o tema de forma didática, explicando como os critérios ambientais, sociais e de governança passaram a integrar a discussão sobre sustentabilidade no mundo corporativo. Seu foco não é apenas conceitual, o livro situa o ESG no contexto de investimentos, transparência, responsabilidade corporativa e criação de valor de longo prazo. Também relaciona o assunto a marcos amplamente reconhecidos, como a Agenda da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ISA-B3 e a ISO 26000. Por isso, funciona como porta de entrada para estudantes, profissionais e leitores que desejam entender por que o ESG deixou de ser um termo periférico e se tornou parte central da estratégia empresarial. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, ESG como integração entre sustentabilidade e estratégia empresarial. Um dos pontos centrais do livro é mostrar que ESG não deve ser lido como um conjunto isolado de boas práticas, mas como uma forma de integrar sustentabilidade à lógica de gestão. A obra enfatiza que a sigla reúne três dimensões complementares: ambiental, social e governança. Essa estrutura ajuda a entender que a empresa não é avaliada apenas pelo desempenho financeiro imediato, mas também pela maneira como administra impactos e relações com a sociedade. O valor do livro está em apresentar o ESG como resposta a uma mudança de perspectiva. A sustentabilidade deixa de ser um discurso abstrato e passa a ser traduzida em critérios observáveis na operação, na governança e na tomada de decisão. Isso é importante porque aproxima o conceito de problemas concretos, como riscos reputacionais, exigências regulatórias e expectativas de investidores. Assim, o leitor percebe que ESG é menos uma moda terminológica e mais um modelo de análise que conecta responsabilidade e competitividade. Em segundo lugar, o pilar ambiental e a gestão dos impactos sobre recursos e clima. Na dimensão ambiental, o livro trabalha o conjunto de impactos que uma empresa pode gerar no meio ambiente e, ao mesmo tempo, as práticas que permitem reduzi-los. Entram nessa discussão temas como pegada de carbono, poluição do ar e da água, uso de recursos naturais, eficiência energética e gestão de resíduos. O mérito dessa abordagem é mostrar que o componente ambiental do ESG não se resume à preservação da natureza em sentido genérico. Ele exige gestão de processos, monitoramento de resultados e redução sistemática de externalidades negativas. Em termos práticos, isso significa pensar em consumo de energia, descarte adequado, uso racional de matérias-primas e responsabilização pelos efeitos da atividade produtiva. O livro posiciona esse eixo como parte essencial da sustentabilidade empresarial porque ele afeta custos, conformidade e capacidade de adaptação da organização. Dessa forma, o ambiental aparece não apenas como obrigação ética, mas como variável estratégica de continuidade operacional e de preparação para pressões futuras do mercado e da regulação. Em terceiro lugar, pilar social stakeholders, direitos e relações de confiança. A dimensão social recebe atenção ao ser apresentada como campo das relações da empresa, com todos os públicos impactados por sua atividade. O livro destaca stakeholders como empregados, fornecedores, clientes, governo e comunidades, mostrando que a performance social depende da qualidade desse relacionamento. Também aparecem temas como diversidade de gênero, direitos humanos, legislação trabalhista, privacidade de dados e engajamento de colaboradores. Essa amplitude é relevante porque impede uma leitura estreita do social como mera filantropia ou ação externa de marketing. No raciocínio da obra, a empresa socialmente responsável é aquela que reconhece os efeitos de suas decisões sobre pessoas concretas e administra tais efeitos com consistência. Isso reforça a ideia de confiança. Boas práticas sociais reduzem conflitos, fortalecem reputação e favorecem ambientes mais estáveis de trabalho e de negócio. Ao conectar responsabilidade social à rotina corporativa, o livro mostra que o pilar social é inseparável da legitimidade da empresa diante da sociedade e dos mercados. Em quarto lugar, governança corporativa, ética e mecanismos de controle. O pilar de governança é tratado como a base organizacional que sustenta as demais dimensões do ESG. A obra associa governança à estrutura corporativa, transparência, compliance, combate à corrupção e práticas éticas de gestão. Essa escolha é importante porque evita uma interpretação superficial do ESG, centrada apenas em ações ambientais visíveis ou em campanhas sociais pontuais. O livro indica que, sem governança, os compromissos declarados tendem a ficar frágeis, pois faltam regras, monitoramento e coerência entre discurso e prática. A governança aparece assim como um mecanismo que orienta decisões, define responsabilidades e reduz riscos de fraude, opacidade e desvio de finalidade. Em termos analíticos, o texto ajuda o leitor a compreender que a letra G não é apenas um complemento administrativo, mas o componente que articula os demais pilares e dá credibilidade às promessas ESG. Isso torna o livro útil para quem busca entender a relação entre ética corporativa, controle interno e sustentabilidade de longo prazo. Por último, marcos de referência ao ONU, ODS. IEZE da B3 e ISO 26000, outro aspecto relevante da obra é a forma como ela localiza o ESG em marcos institucionais e normativos já consolidados. O livro menciona a origem do termo em discussões impulsionadas pela ONU e relaciona o conceito aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 e à ISO 26000. Esse conjunto de referências cumpre uma função didática importante e mostra que o ESG não surgiu do nada, mas foi construído em diálogo com agendas globais de sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Ao mesmo tempo, esses marcos ajudam a transformar princípios amplos em critérios de avaliação e comparação entre empresas. O leitor entende, então, que o ESG opera tanto como linguagem de mercado quanto como ferramenta de alinhamento com padrões internacionais. Essa conexão com indicadores e diretrizes reforça a utilidade prática do livro, especialmente para quem precisa interpretar exigências de relatórios, investimentos sustentáveis ou programas de conformidade. A obra se destaca justamente por amarrar conceitos com texto histórico e a aplicação institucional em um panorama acessível. Em conclusão, este livro é indicado para estudantes, profissionais de sustentabilidade, compliance, governanças, gestão ambiental, finanças e pessoas que desejam uma introdução objetiva ao ESG sem depender de jargões excessivamente técnicos. Ele também pode ser útil para leitores de negócios que precisam entender como critérios ambientais, sociais e de governança influenciam decisões de investimento, reputação e continuidade empresarial. Seu principal benefício está em organizar um tema amplo de maneira clara, relacionando conceito, origem histórica e aplicações concretas no ambiente corporativo, em comparação com obras mais gerais sobre sustentabilidade. Este título se diferencia por concentrar análise no universo empresarial e por articular ESG com referências institucionais relevantes, como ONU, ODS, ISEs da B3 e ISO 26000. Isso torna a leitura especialmente valiosa para quem procura uma base conceitual sólida e alinhada ao vocabulário atual do mercado. Não é um livro de teoria abstrata, mas um guia introdutório que ajuda a entender por que ESG se tornou parte central da gestão contemporânea. Se você quiser apoiar Augusto Cruz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!